Agora nós vamos falar sobre uma parte das relações de trabalho que envolve a questão da saúde mental, do bem-estar do trabalhador, do colaborador. Esse é um assunto que tem sido inevitável de se comentar quando nós falamos de relações de trabalho, sobre o mercado de trabalho, porque agora as legislações estão se alterando, estão se organizando, se posicionando de uma forma que realmente preze pelo bem-estar do colaborador, principalmente com o avanço, o crescimento, na verdade, das síndromes, das doenças, dos problemas mentais relacionados à carga excessiva de trabalho ou até relações abusivas dentro do mercado de trabalho. Enfim, é uma situação bastante delicada e complicada, mas que cabe aqui um posicionamento e que cabe uma reflexão para isso e o quanto as empresas devem se adequar a essas legislações. E o psicólogo Adir Costa está conosco aqui na CBN para falar como levar a pauta de saúde mental, como se falar do assunto dentro do ambiente, porque eu acho que quando se fala em saúde mental e bem-estar do profissional, do trabalhador, isso afeta também a produtividade. Um profissional que está bem consigo mesmo, que está saudável, produz muito melhor. Todos saem ganhando, o profissional e também a empresa. Isso faz sentido, Adir? Seja bem-vindo.
Ok, muito obrigado. É um prazer, Marcelo, estar aqui com você, com seus ouvintes nesta manhã. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa pensar em duas esferas, pelo menos, né? Primeiro, a esfera pessoal da pessoa. E então, sim, cada um dos trabalhadores, eles já trazem consigo uma série de características, a sua forma de ser e também, muitas vezes, algumas sensibilidades, algumas predisposições e, muitas vezes, ainda, o ambiente de trabalho acaba contribuindo para que alguns transtornos, algumas dificuldades se tornem ainda maiores, se tornem ainda mais difíceis de serem contornadas e talvez já é um trabalhador que vem com a necessidade de tratamento, necessidade de ajuda, de compreensão, e às vezes não encontra isso no ambiente de trabalho, né? Talvez a gente precisaria pensar de uma forma bem, bem ampla nessa questão, porque assim, o ambiente de trabalho é um dos ambientes que eu tenho na minha vida. E todos os ambientes que eu tenho, para que eu possa ter saúde, de fato, em todos os sentidos, e nesse caso aqui, saúde mental, todos os meus ambientes precisam ser propícios, precisam me ajudar para que eu não venha a adoecer ou até mesmo, quem sabe, adoecer ainda mais.
Por isso que os problemas, sejam de ordem pessoal ou de ordem profissional, sempre vão acabar, de alguma forma, respingando um pouco em outros ambientes da nossa vida. A pessoa que tem problemas no trabalho acaba levando isso para casa, ou se tem problemas em casa, acaba levando isso para o ambiente profissional. Então acaba realmente, muito embora o saudável seria, em algum momento, haver essa separação, mas a gente sabe que na nossa rotina, no nosso cotidiano, isso nem sempre é possível.
De fato, o ser humano, ele é uno, né? Nós somos uma única coisa e tudo aquilo que nós somos se manifesta em todos os momentos onde quer que nós estejamos. É importante que a gente desenvolva, cada um de nós, essa capacidade de separar as coisas, né? Aquilo que a gente diz, né? E talvez algumas pessoas até dizem que eu não carrego de casa para o trabalho e tal. Não é tão fácil, não é tão simples, nem tão verdadeiro assim. Mas é importante que a gente consiga aprender a lidar com as questões, por exemplo, do trabalho no trabalho. Lidar com as questões da casa na casa. E fazer talvez uma pausazinha, né? Se eu não conseguir lidar o suficiente no ambiente de casa, agora estou indo para o trabalho, vou deixar isso aqui um pouquinho de lado, né? Mais tarde a gente continua, mas não mais tarde a gente continua lidando com o problema, mais tarde a gente continua dando mais alguns passos na direção da solução. E talvez essa é uma das grandes questões que nos falta. Porque às vezes a gente não está na vida lidando com sugestões de como resolver, e sim, às vezes, como abafar, como fingir que não existe, né? E isso realmente é muito importante.
O que dizer, o que pensar a respeito das pessoas que acabam tendo que lidar com o vício em trabalho, o excesso de trabalho, a pessoa que não consegue se desvincular das suas funções, porque talvez o excesso pode ser o problema, mas às vezes o excesso de trabalho me parece que também pode indicar um outro problema, como se houvesse alguma motivação por trás do vício em trabalhar, não é?
Isso, e é verdade. Muitas vezes o estar viciado no trabalho pode ser um sintoma de algo que eu tenho em alguma outra esfera da minha vida.
Que não tenha relação com
isso,
o trabalho.
Isso, que não tenha absolutamente nada a ver com o trabalho em si, mas muitas vezes é, por exemplo, mais prazeroso eu estar no trabalho do que estar em algum outro dos meus ambientes, né?
Como se fosse um ambiente de fuga, talvez,
né? Isso, e aí se torna uma fuga muito útil, né? Eu consigo fugir das dificuldades, consigo fugir dos problemas à medida que eu estou naquele ambiente, blindado pelo ambiente de trabalho, né? Existe também aquela pessoa que só consegue ter prazer a partir das suas realizações no trabalho, que aí então é essa pessoa que a gente diria que é o workaholic, né? Tudo é trabalho para ele, por quê? Porque é a única coisa que é prazerosa, né? E talvez essa pessoa ela nem entende exatamente por que que criticam tanto, né? Quando chega em casa, você nunca está em casa. E aí ele sente tão bem no trabalho, sente aquilo de forma tão gostosa, por que que eu tinha que abrir mão disso? Na verdade, o problema não é o trabalho. O problema é como é que eu vou fazer com que as outras áreas e os outros ambientes da minha vida também sejam tão prazerosos quanto. E aí, então, é um trabalho que eu preciso fazer conscientemente para não estar voltado apenas para o ambiente de trabalho.
E aqui entra um ponto. Confundir excesso de trabalho com produtividade. A pessoa que acredita que quanto mais ela trabalha, mais produtiva ela é. Talvez haja um conflito ali, porque trabalhar mais exige também gastar mais energia, você estar mais à disposição e dispor de um tempo que você poderia estar descansando justamente para ser mais produtivo. Acaba sendo até uma espécie de contrassenso, trabalhar muito e confundir isso com produtividade.
Exatamente. Até você usou a expressão estar descansando. Para algumas pessoas, descansar é coisa de preguiçoso. Né? As expressões que nós talvez ouvimos desde criança, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Ou então é cedo que se levanta, o dia já raiou e coisas assim.
Trabalha, né? Enquanto eles descansam.
Exatamente, tipo, né? Enquanto os seus concorrentes estão dormindo, você consegue ganhar ali alguns passos à frente deles. E isso está muito arraigado, de fato, na nossa sociedade. Nós temos, sim, dificuldade, por exemplo, se nós encontramos alguém e diz assim, não, eu trabalho 2 horas por dia e tá tudo ótimo, consigo produzir o suficiente e para a companhia, para a empresa, seja qual for, tá mais do que bom, é suficiente. E aí? Como é que a gente vai lidar com essa questão, né? A grande maioria de nós realmente, de fato, entende que trabalhar bastante envolve o tempo que eu gasto no trabalho e não só a questão da produtividade.
Bom, agora nós vamos para um assunto um pouquinho mais sensível, que são as relações de trabalho, principalmente as relações a partir das hierarquias entre aquela pessoa que é responsável e o seu subordinado. Aqui é uma questão bastante delicada porque sabemos que no mercado de trabalho existem as relações que são totalmente saudáveis, respeitosas, cada uma dentro da sua função, cada uma dentro daquilo que realmente se dedica no ambiente de trabalho, mas infelizmente nem sempre é assim. Existem os relatos, as situações, até mesmo que acaba depois culminando nesses problemas de saúde mental, que são as relações tóxicas, as relações que não são saudáveis. Como que o mercado vem se adaptando para tentar corrigir isso, para promover um ambiente mais saudável?
Ok. Veja, eu acredito, e aí também a minha prática clínica fala bem alto, eu acredito que a grande maioria das dificuldades que os trabalhadores demonstram no ambiente de trabalho, elas não estão propriamente relacionadas ao ambiente de trabalho. Deixa eu compartilhar com você e com seus ouvintes um levantamento que eu fiz. A Agência Brasil divulgou que em 2024, no Brasil, se teve 472 mil e 300 e poucos afastamentos de trabalho devido a transtornos mentais. Isso, então, é um aumento relativo a 68% com relação ao ano anterior. E a maioria das causas são, por exemplo, transtornos de ansiedade. Esses podem estar ou não relacionados com o ambiente de trabalho, mas também, por exemplo, episódios depressivos, transtorno depressivo recorrente, ou seja, não está relacionado com aquele ambiente, outros transtornos como, por exemplo, bipolaridade, transtornos relacionados ao uso e abuso de outras, de determinadas substâncias, reações ao estresse grave, esse então bastante relacionado com o ambiente de trabalho, dificuldades de adaptação, mas também, por exemplo, problemas como esquizofrenia, abuso de álcool, cocaína, personalidades mais sensíveis. Então, o que eu entendo é que o ambiente de trabalho, ele precisa, em primeiríssimo lugar, ser um ambiente que não se deixe ser, em momento algum, um complicador para a vida das pessoas. Um complicador para aquilo que a pessoa já vive, aquilo que a pessoa já experimenta. Só que ele precisa ser um ambiente onde a pessoa pode chegar e dizer o seguinte: olha, eu tenho essa deficiência na minha vida. E aí o ambiente de trabalho ser um ambiente onde você vai ouvir o seguinte: olha, não tem nenhum problema, isso não te desqualifica, mas ao contrário, nós ainda vamos fazer de tudo para que aqui dentro, nesse nosso ambiente, você não seja ainda mais afetado e, consequentemente, o seu trabalho e o nosso trabalho como um todo não seja afetado. E isso vem crescendo, essa abertura, essa preocupação. Por quê? Porque nós hoje entendemos que a grande maioria das pessoas já vem ao longo da vida com uma série de dificuldades, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma questão bem física. Quem não tem uma dorzinha nas costas? Né? Então, se no ambiente de trabalho eu tiver a opção entre trabalhar em pé ou trabalhar sentado vai favorecer aquela dorzinha nas costas que eu já tenho e que eu já trago comigo. Mas se eu tiver que trabalhar em pé, mesmo que fosse possível desenvolver aquela mesma atividade sentado, então eu vou agravar aquela dificuldade nas costas e que vai se tornar um problema laboral com o tempo, mas alguma coisa que talvez eu já tinha uma dificuldade e que precisa ser levada em conta à medida que a gente vai trabalhando.
Isso reflete um pouco, de certa forma, na rotatividade das vagas de emprego dos postos de trabalho. A pessoa que às vezes apresenta algum problema de saúde mental dentro de uma determinada empresa, e ela imagina que trocando de empresa, trocando de função, trocando de emprego, ela consiga resolver isso. E às vezes ela acaba se frustrando porque não resolve o problema. Ela troca de empresa e às vezes continua passando pelas mesmas situações, não é?
Isso. Com certeza ela vai se frustrar, né? Porque o que acaba acontecendo é que nós imaginamos os nossos problemas sempre assim. Qual é a causa? Essa é a grande pergunta, né? Se alguém disser assim: ah, eu estou com uma dificuldade, pode ser qualquer que for, né? Em qualquer área, seja física, seja emocional, as pessoas à volta, ao ouvirem falar sobre isso, vão perguntar: mas por quê? No sentido de o que foi que aconteceu para que você esteja passando por isso? E nem sempre tem essa relação tão direta. Muitas vezes, essa é a pergunta errada. Essa não é a pergunta para ser feita de fato. Né? Então, muitas vezes nós precisamos nos perguntar muito mais o que fazer com isso à medida que esse problema existe. Então, quando eu faço a pergunta do porquê, fica fácil imaginar o seguinte: eu tenho um trabalho, então esse trabalho é muito desgastante. Eu tenho um chefe, esse chefe ele age desta forma. Eu tenho colegas de trabalho, esses colegas fazem. Tudo isso pode ser totalmente verdadeiro, mas não significa necessariamente que ali é a saída, a solução, sair, largar, procurar um outro ambiente de trabalho, um outro posto. Na maioria das vezes, não é assim que a solução se apresenta.
Muito bem. 11h22. A partir do dia 25 de maio, as empresas no Brasil serão obrigadas a implementar medidas buscando promover a saúde mental dos seus funcionários. Essa mudança, ela vem embasada a partir da atualização da NR1, que agora inclui a avaliação e gestão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. É inegável que é um avanço importante que as empresas promovam esse acompanhamento visando o bem-estar dos seus colaboradores. Mas qual seria o impacto disso nas relações de trabalho? Porque, de certa forma, as empresas vão ter que se estruturar para que esse acompanhamento aconteça. E, de certa forma, também promover e estimular uma relação de confiança também entre os seus colaboradores com a direção ou com a equipe que vai acompanhar esses colaboradores, certo?
O primeiro passo de tudo isso é cada uma das empresas conseguir desenvolver um plano de o que é que a empresa vai fazer, de como ela vai se preocupar de forma mais efetiva possível e como ela vai acompanhar a saúde mental de cada um dos seus colaboradores. Certo? Então, a empresa ela vai precisar mapear, por exemplo, quais são os estressores, digamos, né? Só para exemplificar, quais são os estressores aqui do nosso ambiente de trabalho. Alguns estressores são estressores naturais, dos quais a gente não tem como se livrar, né? Por exemplo, alguém que trabalha com uma rota e que tem que fazer determinado número de entregas e a quantidade de entregas vai crescendo, então aquilo vai criando de forma estressante uma preocupação. Então, como é que nós vamos cuidar disso? Então, a empresa vai ter que delimitar que cada trabalhador é capaz de dar conta de uma certa quantidade de entregas, digamos, né? Só que, no meio disso, existe um determinado indivíduo lá que consegue fazer o dobro dessas entregas. E talvez tenha aquele outro também que não consegue fazer tanto. E aí, então, é mais ou menos isso que as empresas vão ter que disciplinar, né? E a norma regulamentadora, ela diz que a empresa precisa se preocupar com a saúde mental, inclusive daqueles trabalhadores que estão em home office, né? Então, mesmo em casa, né? E é interessante porque no judiciário já chegou a aparecer em casos, por exemplo, de alguém que estava em casa, né? Não é saúde mental especificamente, mas alguém que estava em casa e a cadeira quebrou, a pessoa caiu e aí então foi procurar no judiciário algum tipo de reparação. Daí a empresa vai pensar mais ou menos assim, mas estava em casa e era a cadeira dele e a cadeira que ele escolheu para fazer aquele trabalho, né? Então nós estamos ampliando as ideias de quanto as empresas de fato são responsáveis pela saúde, seja do trabalhador que sabe se cuidar e seja daquele trabalhador que não sabe se cuidar. Então talvez muitas vezes a empresa vai ter que dizer para ele, olha, você precisa fazer, por exemplo, exames, você precisa cuidar da sua saúde, né? Você precisa procurar ajuda e assim por diante.
É um exercício do bom senso de estabelecer limites, tanto a empresa estabelecer limites, mas também o próprio colaborador, na medida do possível, fazer esse estabelecimento de limites, porque tudo é muito, muito pessoal, sabemos até onde podemos ir, sabemos das nossas capacidades, das nossas limitações. Aqui eu acho que se faz muito necessário, Adir, a importância do exame admissional e do exame demissional, porque ele é avaliado, o colaborador é avaliado por um profissional de saúde que justamente vai poder ali, com as ferramentas da medicina, identificar a capacidade laborativa daquele colaborador.
Perfeito. Exatamente. E principalmente, talvez, as empresas vão precisar entender o seguinte: nós precisaremos também nos adaptar a essa capacidade, né? Esse profissional tem uma capacidade que é limitada e todos nós somos limitados, né? Temos as nossas limitações que são naturais. Agora, só para a gente estabelecer uma coisa que eu acho que é bem importante, na nossa sociedade, e eu escuto isso muito no consultório, as pessoas usam uma expressão assim, é o estresse natural do trabalho, ou normal do trabalho. O trabalho não é para ser estressante, o trabalho é para ser de alegria, é para ser de prazer, é para ser de contentamento. Então nós precisamos nos preocupar em transformar todos os nossos ambientes de trabalho nisso, exatamente desta forma. O trabalho não pode, porque senão vai adoecer, não pode se tornar algo que te provoca estresse ou provoca em você os sentimentos, aqueles que vão te fazer mal no teu dia a dia.
Isso, e só para que se estabeleça essa diferença, e nós já comentamos isso há pouco, o fato do trabalho ser prazeroso não significa que você precisa fazê-lo excessivamente. Dentro dos limites, dentro do tempo que é proposto, mas porque também tem isso. Às vezes a pessoa acredita que por ser prazeroso, gosta do trabalho, acaba trabalhando mais do que deveria.
Com certeza. Vem aí a necessidade do próprio trabalhador conseguir se disciplinar e conseguir dizer, olha, eu consigo, né? Consigo tantas horas, consigo até esse meu limite. E eu entender isso e a empresa estar aberta para compreender isso. Olha, nem todos conseguem exatamente a mesma coisa. Então, ao invés de todos estarem se matando para fazer o máximo, no máximo de tempo, cada um conseguindo tirar o máximo da melhor forma possível no tempo que é possível.
Isso. Acho que uma dúvida que seria interessante ser esclarecida. Em que momento o profissional que está ali no seu, na sua atividade laborativa, em que momento ele deve buscar uma ajuda quando ele perceber que ele não se sente bem, não se sente mais confortável, não se sente saudável para as atividades que ele está exercendo?
Ok, acho que essa pergunta é muito legal, muito importante. Daria para a gente dizer simples, da forma mais simples possível, assim, é quando eu não tenho vontade de voltar amanhã. Quando eu tenho vontade de que amanhã, apesar de que, por exemplo, amanhã é terça-feira ainda, mas eu queria que já fosse sábado, porque no sábado e no domingo eu não trabalho, né? Ou então quando eu estou ávido pelo trabalho, pelo feriado do dia do trabalho, que é amanhã, justamente para quê? Não para eu poder só desenvolver uma outra atividade e descansar, mas para eu poder me livrar de alguma coisa que está sendo pesada. E aí vem a necessidade de nós sermos capazes de reconhecer, olha, se tornou pesado para mim, né? Já não tenho mais alegria, não tenho mais prazer. Então, é normal eu não gostar do trabalho. Isso não é para ser assim.
Muito bem. Bom, 11 horas e 30 minutos, não temos mais tempo. Obrigado ao psicólogo Adir Costa aqui com a gente na CBN, falando sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, principalmente a partir do dia 25 de maio, em que as empresas terão que fazer algumas adequações, adaptações nessas relações de trabalho e acompanhar e identificar os chamados riscos psicossociais, que são variados. Isso depende muito do ambiente de trabalho também, da atividade que é exercida, do próprio pessoal também, porque isso é bastante individual, mas fato é uma discussão necessária, as empresas estão se preocupando com isso e os colaboradores também tendo essa atenção. Adir, muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, é um grande prazer, estou à disposição.